Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. A primeira-dama Michelle Bolsonaro disse ontem num evento que a mulher é uma ajudadora do esposo. Enquanto o presidente declarou que é ao lado de um homem que existe uma grande mulher. A campanha de Bolsonaro vem tentando reduzir a rejeição do presidente Bolsonaro no eleitorado feminino.
Aqui tem um homem talvez um pouco mais técnico, mas aqui tem uma mulher espiritual. Então eu acho que se completa, né? Tem que ser assim, né, minhas amadas? A mulher é ajudadora do esposo, não é isso? É a gente que aguenta, né? Mas graças a Deus, Deus tem falado muito ao coração do meu marido.
Josias de Souza fala sobre essas últimas declarações da esposa do presidente.
Você sabe que eu tive uma sorte, Fabíola. Eu sou um homem já de 60 anos, né? Mas eu tive a sorte de ter uma mãe que tinha uma visão completamente oposta dessa que a Michelle expressa, né? Na minha casa havia 4 homens, filhos, e 2 mulheres. E os homens tinham as mesmas responsabilidades que as mulheres. Então, eu tive a aventura, a sorte de ser criado por uma mulher que me ensinou a arrumar a cama, me ensinou a lavar a louça, me ensinou a respeitar as mulheres. Então, eu me sinto como um ajudador na minha casa e não o contrário. Então, acho que essa visão que a Michelle expressa é uma visão distorcida. Ela não representa mais o papel da mulher na sociedade. Não representa o papel do homem na sociedade. O homem não pode mais esperar da mulher apenas que ela seja uma ajudadora.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou que a Procuradoria do TSE apure o ataque do deputado Douglas Garcia à jornalista Vera Magalhães. O Ministério Público de São Paulo também abriu um procedimento criminal contra o parlamentar bolsonarista, que já é alvo de pelo menos 6 pedidos de cassação no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. Nas redes sociais, o filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, criticou a postura de Douglas Garcia e disse que os apoiadores do presidente Bolsonaro devem ficar atentos ao apoio ao presidente e não ações individuais e de promoções individuais. O nosso colunista Walter Mairovitch, jurista, analisa o caso em relação aos ataques à jornalista Vera Magalhães.
Na parte criminal, que nós assistimos o que está tipificado, atenção, tipificado como crime, a ameaça e crimes contra a honra, em especial a honra subjetiva, a dignidade e o decoro. Aliás, decoro que não teve o deputado. Então, nós estamos no campo do criminal, nós temos também a manifestação do ministro Alexandre de Moraes dentro do campo agora criminal eleitoral, onde ele manda a procuradoria, ele provoca a procuradoria, que aliás é muito interessante, ele provoca uma coisa que já teria que ser feito de ofício. A própria procuradoria deveria ter agido sem que o Alexandre de Moraes precisasse provocar. Então esse é um campo criminal. Eu pulo para o outro, agora no âmbito da Assembleia Legislativa, ele é um deputado estadual, essa falta de decoro, essa conduta indecorosa e covarde, evidentemente pode gerar impeachment. E pulo para um terceiro degrau, que é o degrau do partido que tem o peculiar nome de republicano. E tem gente lá que não é nada republicana, como esse tipo de deputado, né?
O custo das campanhas presidenciais. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva gastou quase 4 vezes mais do que o atual presidente em produções para rádio, televisão ou vídeo. Os dados foram apresentados na terça-feira na plataforma Divulga Cândida da Justiça Eleitoral. De acordo com os dados, Lula gastou quase 26 milhões nas campanhas, enquanto Bolsonaro quase 6 milhões de reais. Os valores têm como base as declarações apresentadas até 13 de setembro. Entre Lula e Bolsonaro aparecem Soraya Tronic, do União Brasil, e Ciro Gomes, do PDT. Soraya declarou quase 13 milhões de gastos e Ciro Gomes, 8 milhões. O limite de gastos para candidatos à presidência é de R$88.900.000. Se houver segundo turno, cada um dos concorrentes poderá gastar mais R$44.500.000. O governo Bolsonaro enviou ao Congresso uma proposta de orçamento para 2023 com um corte de ao menos 50% em verbas para bancar programas como Mais Médicos, Farmácia Popular e Saúde Indígena. A menos de 20 dias das eleições, a tesourada acendeu um alerta na equipe da campanha do presidente. O chefe do executivo pediu a Paulo Guedes para conter as críticas. Ontem, durante um evento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não haverá custos no programa da Farmácia Popular. Apesar da declaração, ainda não foi enviada qualquer comunicação formal ao Congresso. O assunto já é explorado pelos concorrentes do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais e também nos programas de rádio e TV. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal rejeitou um pedido para transferir para a primeira instância a investigação sobre os empresários bolsonaristas. Ele afirmou que a Polícia Federal ainda está analisando o material obtido a partir da apreensão dos celulares dos empresários. A solicitação para tirar o caso do STF foi feita pela defesa de Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan, um dos investigados que sofreu buscas no dia 23 e que está com as contas bloqueadas. Os advogados argumentaram que não há motivo para a investigação tramitar no Supremo, já que todos os alvos são empresários e não têm direito a foro privilegiado. A investigação foi distribuída ao gabinete de Moraes, porque ele já é relator do chamado inquérito das milícias digitais, que apura a atuação de grupos organizados na rede para espalhar ataques e notícias falsas contra as instituições democráticas. A namorada do brasileiro Fernando Sabag Montiel teria sido a mentora do atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, no dia 1º de setembro. Mensagens trocadas entre Brenda Uliarte e uma amiga foram encontradas pela polícia e mostram que a jovem, de 23 anos, foi quem planejou a tentativa de assassinato de Kirchner. Montiel foi responsável por atirar contra a política, mas a arma falhou. Os três jovens estão presos. Um mês antes do ataque, Brenda Uliarte disse à amiga que estava organizando um grupo para ir com tochas, bombas, armas e tudo para matar a vice-presidente. Disse ela, abre aspas, serei a libertadora da Argentina. Eu estava praticando tiro, eu sei como usar uma arma, fecha aspas. E disse mais, vou matar Cristina, foi o que escreveu Brenda para Augustina, amiga dela, dias antes do atentado. A mensagem diz o seguinte, abre aspas, mandei um cara para matar Cristina, fecha aspas, se referindo ao namorado brasileiro. Fernando Sabag Montiel foi preso na mesma noite do ataque, logo após puxar o gatilho de uma pistola duas vezes a poucos centímetros da cabeça de Kirchner, do lado de fora da sua casa em Buenos Aires. Já sua namorada foi presa três dias depois. O Exército afirmou que não sabe quantas armas existem em cada cidade brasileira na mão de caçadores, atiradores esportivos e colecionadores, os chamados CACs. No conjunto do país, o arsenal já passa de 1 milhão de armas, quatro vezes o total de 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro flexibilizou por decreto o acesso a armas de fogo por civis. A afirmação foi feita à Controladoria Geral da União durante a análise do órgão sobre um pedido da lei de acesso à informação feito pelo UOL e negado pelo Exército. A CGU aceitou a justificativa do Exército e, dessa forma, os dados serão disponibilizados. Segundo o Exército, para saber o número de armas de CACs por cidade, seria necessário o trabalho de 12 militares durante 180 dias úteis. Isso acarretaria considerável prejuízo no cumprimento de outras atividades, como regulamentação, fiscalização e autorização. Qual?